Deputados, caros concidadãos nas galerias, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro fala muito de estabilidade, de sentido de responsabilidade, mas o que o seu governo fez foi exatamente o contrário disso. Como é que se exige estabilidade quando se agitam assim as águas do país, quando se afrontam diretamente os direitos dos trabalhadores, os direitos das famílias? Como é que se exige estabilidade quando o Governo apresenta esta afronta de reforma eleitoral, de reforma laboral, aliás, e é absolutamente intransigente? Aliás, como é que o Sr. Primeiro-Ministro exige estabilidade quando está a tornar precária e instável a vida de milhares de trabalhadores e das suas famílias? Quando está a tornar instáveis os horários e as rotinas dos trabalhadores e das famílias? Como é que o Sr. Primeiro-Ministro exige estabilidade quando é acentuado ainda mais o preconceito contra mães e contra a amamentação? Não lhe bastam as 2.000 mulheres grávidas ou com bebés que foram despedidas no ano passado? Quer maior instabilidade e que uma mulher não saber o que lhe vai acontecer quando engravida ou se amamentar? É que o Sr. Primeiro-Ministro exige estabilidade, mas faz exatamente o contrário. Traz instabilidade ao país e instabilidade à vida das pessoas. E à vida também das empresas. Ou não acha que a produtividade diminui quando temos trabalhadores cansados, trabalhadores desmotivados, angustiados com a instabilidade da sua vida, com não ter tempo para estar com os seus filhos? Uma greve geral, Sr. Primeiro-Ministro, nunca é marcada de ânimo leve. Eu sei que o Governo considera esta greve geral de 11 de dezembro inoportuna, incompreensível, extemporânea, anacrónica. Ora, anacrónica é a proposta do Governo que, em vez de aproveitar aquilo que é a inovação tecnológica ao nosso dispor para trazer verdadeiramente o trabalho para o século XXI e reforçar a nossa qualidade de vida, faz exatamente o contrário e recua nos direitos dos trabalhadores. Foi o Governo, com este documento inoportuno e com esta atitude arrogante e incompreensível, que levou à marcação desta greve. E não mostra sinais de recuo nesta arrogância. O que hoje aqui foi dito é de uma desconsideração total pelas centrais sindicais, pela própria UGT, com quem o Sr. Primeiro-Ministro, em teoria, estará a negociar, e eu esperava que estivesse a negociar de boa fé. Uma desconsideração total pelos trabalhadores sociais-democratas que votaram a favor da greve geral. Sr. Primeiro-Ministro, a bem da estabilidade, de uma legislação laboral que seja consistente no tempo, eu deixo-lhe uma proposta, deixo-lhe um desafio, que deite fora este anteprojeto do Trabalho 21 e que recomece ouvindo verdadeiramente os sindicatos, as empresas, os trabalhadores, as famílias e também a comunidade científica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Eu agradeço profundamente a sua pergunta e os termos em que a formulou. E vou explicar porquê. A Sra. Deputada conseguiu acusar o Governo e acusar-me a mim de arrogância e de desconsideração. E depois conclui, retira a sua proposta. Sinceramente, eu acho que é o cúmulo da arrogância. Quer dizer, a senhora deputada diz ao Governo, os senhores não têm o direito de apresentar uma proposta de alteração à legislação laboral. Isso é que é arrogância pura e dura, senhora deputada. Desculpe, mas não há outra maneira de eu poder adjetivar aquilo que é a sua posição. Repare, nós apresentámos uma proposta de forma transparente. Podíamos apresentar princípios de reforma, mas nós apresentámos uma proposta com articulado, que não está fechado. Apresentámos no dia 27 de julho. Ela está na posse de todos os parceiros sociais. Nós já mostramos abertura para poder negociar os termos de todos os artigos que estão, e são mais de 100, em cima da mesa. Isso não nos inibe de nós defendermos a nossa posição. Isso não nos inibe de nós defendermos aquilo que é a razão de ser de cada uma das propostas. E não, senhora deputada, nós não queremos aumentar a precariedade. E não, senhora deputada, nós não queremos prejudicar os trabalhadores nos seus horários de trabalho. E não, senhora deputada, nós não queremos prejudicar as políticas de parentalidade. Não, senhora deputada, nós queremos uma economia competitiva que favoreça os trabalhadores, que favoreça as empresas como um todo e que possa consubstanciar um aumento de qualidade de vida no nosso país. É isso que nós queremos. A senhora deputada tem o direito de discordar e de até entender que aquilo que nós queremos não se alcança por esta via. Agora, a sua postura é diferente. É dizer, o senhor é arrogante por querer ir por este caminho. O caminho é o senhor não ter proposta nenhuma. E isso não. Isso é uma postura de grande abertura. Isso é uma postura de grande tolerância democrática. De facto, senhora deputada, nós durante anos assistimos a esta, desculpe-me dizer-lhe com esta franqueza, a esta hipocrisia política que é aqueles que são tolerantes apresentam as suas ideias, colocam as suas ideias em cima da mesa, estão disponíveis para negociar, com certeza também para as defender, com a sua convicção, são considerados os arrogantes. Os outros que dizem, as vossas ideias não prestam, deitem-nas no caixote do lixo, esses são os ícones da tolerância democrática. Senhora Deputada, estamos conversados.
Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes.
Senhor Primeiro-Ministro, ouviu-me mal. Eu não disse que o Governo não tem legitimidade para apresentar uma proposta. Estou a dizer é que esta proposta, sim, é arrogante, e arrogância é dizer que há traves mestras onde não se pode mexer. E vir dizer que não aumenta a precariedade quando os prazos dos contratos aumentam, quando retoma o banco de horas individual, quando é possível despedir a equipa de informática e depois ir ao mercado contratar os serviços que, na verdade, a empresa precisa. Isso é aumentar a precariedade, Sr. Primeiro-Ministro. E não perceber a agitação que o Governo trouxe para a rua com a apresentação desta proposta, isso é que é arrogância, Sr. Primeiro-Ministro. E o que eu lhe peço, enquanto Primeiro-Ministro deste país, é que garanta estabilidade no país. E a estabilidade faz-se com uma consistência de leis que perdurem no tempo. Não é o caso com este anteprojeto que o Sr. Primeiro-Ministro apresenta. Mas eu queria falar de outro tipo de instabilidade. E que é relacionada com a habitação, porque não há maior instabilidade da nossa vida do que nós não sabermos onde é que conseguimos viver, não sabemos quanto tempo é que conseguimos aguentar a nossa casa, do que termos de ir viver longe por causa do preço das casas. Senhor Primeiro-Ministro, a emergência na habitação não é nova, mas o seu Governo teima em não a resolver. E o Senhor Primeiro-Ministro já sabe o que eu lhe vou perguntar, porque eu pergunto-lhe sempre que nós debatemos. E a resposta é sempre a mesma, estamos a regulamentar, mas a verdade é que ainda não está regulamentado. Sr. Primeiro-Ministro, onde é que está o Fundo de Emergência para a Habitação? Há ano e meio que mais de 100 milhões de euros anuais podiam estar a ser usados para ajudar pessoas a não perder as suas casas. Neste país, onde há crianças que são retiradas às suas famílias porque não têm casa, isto é inadmissível, não pode ser. Por isso, a minha pergunta é muito direta, é quando é que vai efetivar o Fundo de Emergência para a Habitação? E sobre habitação, o Sr. Primeiro-Ministro também vai-me responder que acabaram de aprovar um pacote de habitação e que esse pacote virá ao Parlamento e que teremos a oportunidade de o aprovar também rapidamente. Mas é mais uma vez uma autorização legislativa, o que implica na prática que o Governo abdica do diálogo com o Parlamento e não quer alterações na especialidade. Mas mais grave do que isto é o absoluto desligamento da realidade e das pessoas do país. O Governo insiste em dar benefícios fiscais a senhorios que arrendem casas até aos preços moderados de até 2.300 euros e o Sr. Primeiro-Ministro vai-me dizer, Sra. Deputada, é até 2.300 euros, mas o número está lá. E, portanto, quer dizer que o Governo considera uma renda moderada de 2.300 euros e que quem cobra uma renda destas deve ter benefícios fiscais. Como é que com estes pressupostos julga que o preço das casas vai baixar? Não vai, Sr. Primeiro-Ministro. E aqui a responsabilidade é do seu Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Ainda relativamente às leis laborais, eu reitero aquilo que disse, nós temos uma visão distinta. Nós não entendemos, por exemplo, no caso do outsourcing, que isso revele precariedade, porque o outsourcing é exercido com relações laborais permanentes por profissionais. Há aqui um equívoco completo. Senhora Deputada, nós estamos preocupados, já agora ainda não tinha respondido a essa parte, nós estamos preocupados com os jovens. Os jovens têm 3 vezes mais precariedade que os restantes trabalhadores, têm 3 vezes mais desemprego que os restantes trabalhadores. Está provado que as regras atuais não surtiram o efeito para as quais foram desenhadas. Senhores Deputados, nós temos de ter a coragem de ir noutro sentido e tentar soluções diferentes. Depois, Senhora Deputada, sobre as questões da habitação. Deixe-me dizer-lhe que, para não me esquecer, é verdade, nós já temos trocado impressões noutros debates sobre o fundo de emergência proposto, de resto, pelo LIVRE. Ele está em circuito legislativo. Nós temos um terceiro pacote de medidas que no primeiro trimestre do próximo ano será decidido e, portanto, anunciado. Dele figurarão novos instrumentos jurídicos, nomeadamente no âmbito do arrendamento urbano, no âmbito das heranças indevisas e também a criação deste fundo de emergência de habitação. Devo dizer que, como sabem, nós herdámos isso de uma legislatura anterior àquela em que iniciámos funções e, enfim, estamos a trabalhar em cima de um contexto que não era aquele que foi escolhido por nós. Quanto à questão que coloca do arrendamento, eu vou insistir no argumento que já tenho também utilizado nos debates que tenho consigo com a Sra. Deputada. Sra. Deputada, nós estamos a trabalhar para aumentar a oferta no mercado de arrendamento em todos os contextos. Nos contextos onde o preço de mercado tem uma mediana mais baixa, mas também no preço de mercado onde o contexto da mediana é mais elevado, nomeadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E isso tem que contemplar um intervalo de renda que seja suscetível de poder integrar todas as famílias que têm carências habitacionais. É o que acontece com este intervalo que nós decidimos.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Prosseguimos agora para as perguntas do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, um registro inicial. Sr. Deputado Hugo Soares fez o favor de trazer aqui as questões do pacote laboral, mas conseguiu passar 8 minutos a falar do pacote laboral sem ir a uma única medida do seu conteúdo. Também fica ao registro de que o Chega Iniciativa Liberal tentaram passar ao lado deste assunto. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe fazer 3 perguntas concretas. Sabe quantos trabalhadores já hoje, em particular jovens, já hoje, trabalham em outsourcing, subcontratação, para empresas de trabalho de mão de obra de aluguer, em trabalho temporário, contratos a prazo, contratos ao dia, incluindo no Estado? Sabe qual é a percentagem hoje de vínculos precários nos novos contratos feitos? E já agora, sabe qual é o número de trabalhadores, em particular mulheres, que já hoje trabalham com horários desregulados, vidas desreguladas à noite, trabalho noturno, por turnos, ao sábado, ao domingo, aos feriados? Fica às perguntas, Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. O Sr. Deputado Paulo Raimundo quer com isso significar que é preciso alterar a lei laboral, é isso?
Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, essa foi uma boa manobra, quase me apanhava aqui, na manobra. Eu registo o elemento. O Sr. Primeiro-Ministro não sabe ou não quer dizer qual é o número da precariedade hoje em Portugal? 30%. 30% de contratos precários. Gente que vive no arame todos os dias. Gente que vive vida instável. Gente que vive apertada. Gente que não tem condições de poder aceder a uma habitação. 2 milhões e 700 mil trabalhadores que trabalham em horários desregulados, sem tempo para si, sem tempo para a sua família. É esta a realidade. E é perante esta realidade que a sua base, a sua proposta, não é só a sua, convenhamos, a sua, a do Chega, do CDS, da Iniciativa Liberal, a mando do patronato, a sua proposta de alteração à lei laboral, não é mais do que ainda mais precariedade, mais banco de horas, mais regulação dos horários da vida de quem trabalha, mais pressão sobre os salários, despedimentos sem justa causa. É isto que está em cima da mesa. E, portanto, a sua lei, a sua proposta, não vai resolver nenhum dos problemas que nos confrontamos hoje, vai aumentá-los em tudo. Porque hoje nenhum jovem está impedido de nada se tiver um contrato permanente. Se tiver um contrato precário, isso impede-o de muita coisa, desde logo poder aceder à habitação. É este o seu conceito de modernidade? É este os seus tempos modernos?
Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Eu devo dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado, o Sr. Deputado não conseguirá fazer uma discussão séria na base desse preconceito. Eu vou-lhe dizer porquê, Sr. Deputado. Porque, evidentemente, que nós, com uma economia competitiva, teremos sempre trabalho por turnos, teremos sempre horários de trabalho diferenciados, teremos sempre mesmo, eu não vou chamar-lhe trabalho precário, mas trabalhadores até que têm interesse em não ter vínculos permanentes em termos de trabalho. Quais? Eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado, olha, eu enquanto percorri o país, estive em algumas empresas tecnológicas onde jovens engenheiros informáticos, nomeadamente,